Balanço de 6 meses da Lei 16.873, que instituiu o Dispute Board nas obras da cidade de São Paulo, é o tema da nossa entrevista. Sobre esse tema, conversamos com o Dr. Leonardo Toledo da Silva, que é advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Construção. Olá, Dr. Leonardo, tudo bem?
Tudo certo mesmo.
Dr. Leonardo, primeiramente, o que seria o Dispute Board?
O Dispute Board é uma ferramenta alternativa de solução de conflitos que tem sua utilização muito grande no mercado de infraestrutura e construção, embora não se limite a isso. Essa ferramenta, ela funciona como um mini comitê de pessoas sêniores, isentas, normalmente técnicas, que decidem os conflitos que vão surgindo ao longo das obras. O mais normal é que esse comitê seja feito no início, no zero da obra, e vá julgando os problemas da obra ao longo do seu andamento. Porque a obra, ela tem só uma certeza,
que
alguma coisa irá mudar.
Ah, eu pensei que a certeza fosse de que a gente sabe quando começa, mas nunca sabe quando termina.
É mais ou menos isso. Alguma coisa muda no meio do caminho. A única coisa que não muda é o fato de que algo vai mudar. Então, ela é um terreno fértil para conflitos. E como o mercado quer criar ferramentas de gestão desses conflitos mais eficientes, ele cria esse tipo de comitê que é muito mais ágil para resolver esses problemas, evitando, de um lado, que se paralise obras e com toda a ineficiência que isso gera, e de outro lado, do lado de quem constrói, o construtor, que se prejudique o fluxo de caixa do projeto.
E qual é o balanço que o senhor faz, nos 6 meses de implantação desta lei?
Olha, o balanço ele é positivo porque essa lei ela inspirou uma lei parecida no Senado, um projeto de lei que tem no Senado do senador Anastasia. Eu estou no município de Porto Alegre, parece que eles vão replicar essa legislação exatamente nesse formato. Está se estudando alguns projetos da cidade de São Paulo a utilização dessas ferramentas, e essas ferramentas são muito úteis. Ocorre que elas estão num momento complicado, e é importante que a gente traga um tema aqui, que é essa ferramenta foi utilizada nas obras do Rodoanel Norte, porque esse investimento dessa obra, ela gerou ela pede que se utilize uma minuta de contrato que tem dispute boards como uma ferramenta. Só que lá nas obras do Rodoanel Norte, o dispute board decidiu sobre um determinado ponto e isso deu base para o objetivo que houve o pagamento, mas o Tribunal de Contas entendeu que a metodologia do dispute board também teve. Há hoje uma dúvida, uma falta de segurança jurídica para os projetos decorrente de uma espécie de conflito de visões entre os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público, e essas juntas técnicas que têm autonomia para tomar a melhor decisão. Então, assim, a gente está explicando um pouco melhor. Essa obra do Dessa gerou até essa operação que existe hoje, culminou com prisão de executivos, ex-executivos do DES. Só que, de alguma maneira, eles estavam tomando decisões baseadas por essa junta técnica. Nesse momento, uma legislação municipal que dá base para uma legislação federal que está em discussão, vai dar segurança para o gestor público que precise usar essa ferramenta, porque essa é uma ferramenta que vai melhorar a eficiência de obras públicas. Então, ela tem que ser festejada. E nesse momento ela está um pouco em xeque por conta desse conflito entre órgãos de controle e as decisões que possam ser dadas no dispute board. Porém, a legislação municipal vai dar um pouco mais de segurança jurídica para os gestores públicos que precisarem usar dessa...
Agora, o senhor tem uma noção de quantas obras existem hoje no Brasil e que utilizam o dispute board?
Olha, esse levantamento não existe. No Brasil, a parte de dados sempre é muito pobre. Eu sei que as obras do metrô de São Paulo, justamente por ter o mesmo mecanismo de financiamento que o BID, pede que se utilize as minutas do padrão FIDIC, que tem o dispute board como uma cláusula padrão, eu sei que obras do Mundo tem dispute board, obras do DERS tem utilizado os dispute board, se não, nas obras da Sabesp também fazem uso dessa ferramenta.
Uhum. Agora, pesquisando a respeito desse tema, eu vi uma entrevista onde o senhor explicou que projetos, na verdade, projetos de relevância, em projetos de relevância, os custos jurídicos chegam a ultrapassar 10% do valor da obra, é isso mesmo?
Na verdade, eu diria que até mais que isso. Não só o custo jurídico. Na verdade, quando a obra tem um conflito, existe uma tendência a se gastar muito foco do projeto, não na solução do problema que surgiu, mas na solução da responsabilidade, quem vai arcar com essa responsabilidade. O dispute board, de alguma maneira, ajuda nisso, porque ele dá uma decisão rápida, e ainda que essa decisão possa depois ser levada à arbitragem, existe uma estatística de que pouquíssimas decisões do dispute board são revistas em arbitragem ou em juízo, porque normalmente são decisões muito técnicas, bem embasadas, porque são de pessoas que estavam vivendo o projeto, mas de fato existe uma ineficiência muito grande desse excesso de conflitos em obras de infraestrutura e construção pela sua complexidade. É uma ineficiência que beneficia bastante os advogados, mas que para o interesse público não é bom.
E o senhor acredita que esse método pode vir a ser ampliado para outras obras, enfim, de uma forma geral?
Ele já tem sido visto. Por exemplo, a gente tem agora, dia 3 e 4 de setembro, o Congresso Internacional de Direito da Construção, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito da Construção, e esse congresso, dentro dos seus painéis de discussão, a maioria vai ser sobre a ferramenta do dispute board, que foi eleita pelo mercado como um bom tempero de solução dos problemas de conflito. Ele não é a panaceia de todos os males, mas ele é uma boa ferramenta que deveria estar sendo utilizado com mais rigor, com mais constância. Mas a falta de cultura para usar essa ferramenta, ainda, e talvez a insegurança jurídica dos gestores públicos nesse ponto, ainda inibe essa utilização. De fato, o mercado tem visto como uma boa solução para o futuro.
E o senhor acredita que existe algum outro mecanismo alternativo a esse? Ou essa seria a melhor forma?
Não, tem muitos.
É?
Tem muitos.
Por exemplo?
Eu acho que, por exemplo, os contratos que... de colaboração, tem outras estruturas que também são úteis e que o nosso, vamos dizer assim, nossa vivência de projetos ainda só está arranhando a superfície. É uma coisa que também vai demandar muitas mudanças estruturais. Esse contrato de aliança, particularmente, é meu tema de doutorado, então eu gosto bastante disso. Mas, entre outras ferramentas que se pode utilizar de métodos de solução de conflitos, uma tem a mediação, uma coisa que ainda é subutilizada no Brasil, mas está aumentando, são ferramentas que aumentam a eficiência da forma de solução de conflitos e podem até evitar o conflito.
Entendi. Agora, o senhor acredita também que é possível fazer uma aproximação dessa ferramenta com outros segmentos além do direito da construção?
Com certeza. Inclusive, a legislação municipal, na forma como ela foi aprovada, ela foi incluída como contratos de prestação continuada. Porque todo projeto que é complicado e que continua no tempo, ele demanda esses ajustes ao longo do tempo. E é aí que essas ferramentas ganham relevância, que esses ajustes são conflitos. E esses conflitos, eles precisam ser mediados e solucionados.
Perfeito. Conversamos então com o Dr. Leonardo Toledo da Silva, que é advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito da Construção e que falou conosco sobre um balanço dos seis primeiros meses da Lei 16.873, que instituiu o Dispute Board nas obras da cidade de São Paulo e como um todo. Dr. Leonardo, muito obrigado aí pela sua participação.
Eu que agradeço, Nilo. Muito obrigado.